Vivíamos em descanso em nossa pátria, a cidade do Recife, de Pernambuco, trabalhando na educação literária da mocidade, regendo 3 anos a Cadeira Nacional de Geometria Elementar, na qual empregávamos todos os nossos desvelos para deixarmos à posteridade justa razão de terem saudades dos nossos dias, quando as mudanças políticas do Brasil nos penhoraram para que ajudássemos nossos compatriotas. À proporção que nossos trabalhos se estendiam a beneficiar nossos compatriotas, nós caminhávamos ao perigo e à ruína, pois nossas verdades chocavam os interesses de Dom Pedro de Alcântara, o príncipe português que o Brasil, imprudente e loucamente, havia aclamado seu imperador. Mas para a nossa glória, gostamos do encantador néctar da liberdade.
Era uma noite tranquila de lua cheia no acampamento das tropas rebeldes de Pernambuco que lutavam pela causa republicana em 1824, quase 200 anos atrás. Tinha chovido durante o dia e o vento leve trazia alívio num ambiente que quase sempre era de muito calor. Quem caminhava por ali entre as barracas era um homem de 45 anos, um frade carmelita que tinha sido professor de geometria no seu convento. E antes de dormir, ele rabiscou algumas anotações no seu diário, essas frases que a gente escutou agora. Hoje você vai conhecer a história desse homem e dos registros que ele fez ao longo de 3 meses, eternizando um dos episódios mais impressionantes do processo de independência do Brasil. Eu sou o Rodrigo Alves e esse é o podcast Itinerários da Independência. Em 6 episódios, a gente te coloca dentro dos conflitos que levaram à separação entre Brasil e Portugal, uma trama que foi muito além do grito de Dom Pedro em 7 de setembro de 1822. Hoje você vai navegar pelos diários de Frei Caneca, o religioso, político, escritor, jornalista, republicano e mártir da Confederação do Equador, um movimento revolucionário que eclodiu em Pernambuco 2 anos depois daquela cena romantizada nas margens plácidas do Ipiranga. Antes da gente mergulhar nos diários do Frade, eu vou te contar direitinho quem foi Frei Caneca e o que foi a Confederação do Equador. Essa história, na verdade, começa em novembro de 1823, um ano depois da independência, quando a Assembleia Constituinte é dissolvida no Rio de Janeiro. Os deputados queriam igualdade entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, mas Dom Pedro não curtia muito essa ideia e encomendou um novo projeto constitucional. A primeira Constituição brasileira, outorgada em março de 1824, unia o autoritarismo do imperador e os interesses da elite da época. De quebra, as províncias teriam presidentes nomeados por Dom Pedro. Aí começou a dar problema, porque a autonomia local ficava prejudicada. Em Pernambuco, então, a coisa ficou feia. O escolhido para ser o presidente em Pernambuco foi Francisco Paz Barreto, um proprietário de terra riquíssimo, mas a província não aceitou e foi o estopim para uma revolta. Dom João, depois da rebelião militar conhecida como Vila Francada, que acabou com as cortes de Lisboa, queria implantar de novo o Reino Unido, dando ampla autonomia ao Brasil. O filho dele, Dom Pedro, aí sim gostou da ideia, porque desse jeito ele teria autonomia no Rio de Janeiro e manteria os direitos ao trono português. Então a Junta Provisória Pernambucana, comandada por Manuel de Carvalho Paz de Andrade, proclamou a Confederação do Equador, reforçando a autonomia da província, acabando com o tráfico de escravizados e estabelecendo um recrutamento para enfrentar as tropas da monarquia. A intenção era unir toda a região, mas acabou que só Ceará, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte aderiram. E a resposta do governo imperial, claro, foi feroz. Dom Pedro suspendeu as garantias constitucionais da província, puniu territorialmente, tirando de Pernambuco a comarca do São Francisco, que hoje é incorporada ao território da Bahia, e obviamente também teve retaliação militar. O bloqueio naval em Recife foi feito pela esquadra do almirante britânico Thomas Cochrane, contratado por Dom Pedro para ser um dos grandes protagonistas da Guerra de Independência. O sul de Pernambuco foi invadido pelas tropas do Brigadeiro Lima e Silva. Em setembro de 1824, os soldados do imperador já ocupavam Recife e o brigadeiro se orgulhava de ter alcançado a capital sem disparar nenhum tiro. As tropas do Império eram comandadas pelo Major Lamenha e a resistência cabia ao Exército da Confederação. Um dos líderes era justamente Frei Caneca, que ajudou a comandar marchas e contramarchas durante 3 meses, de setembro a novembro, acumulando vitórias e derrotas, avanços e recuos, conquistas e fugas, heroísmo e sofrimento. Ele não só participou diretamente da ação, como registrou tudo nos seus diários. Joaquim da Silva Rabelo nasceu em 20 de agosto de 1779, em Recife, frequentou o Convento do Carmo desde criança e foi ordenado padre aos 22 anos, quando adotou o nome Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. O Caneca era uma homenagem ao pai, que tinha uma oficina de tanoeiro para fabricar vasilhames de madeira. 2 anos depois da ordenação, ele passou a dar aulas de geometria, retórica e filosofia no convento. Só saiu de Pernambuco quando foi preso e levado para a Bahia por causa da participação dele na Revolução de 1817. Quando ele voltou da prisão em 1821, passou a se envolver mais com a política em oposição ao governo centralizador de Dom Pedro no Rio de Janeiro, estabelecendo uma colaboração estreita com a Confederação do Equador. Ele inclusive lançou um jornal, o Tifes Pernambucano, que era a sua principal trincheira, representando a independência fora da perspectiva do eixo Rio-São Paulo e Minas.
A massa da província gritará: do Rio, nada, nada, não queremos nada.
Frei Caneca começou a escrever seus diários, que ficaram conhecidos como o Itinerário, quando o exército da Confederação do Equador saiu de Pernambuco em 16 de setembro de 1824, rumo à província do Ceará Grande. Foram mais de 3 meses de marchas até o dia 22 de dezembro daquele ano. A primeira grande derrota das forças rebeldes veio logo no dia 30 de setembro, em Couro da Anta, ainda em Pernambuco. Por falta de experiência, a guarda avançada entrou por uma passagem perigosa e caiu numa emboscada. Vários soldados e oficiais foram mortos ou ficaram feridos, e entre os feridos estavam o governador de armas, que comandava as tropas da província, e o chefe da junta, o Manuel de Carvalho, líder da Confederação. A partir de agora, a gente começa a escutar trechos dos diários de Frei Caneca. Tenta imaginar aí o frade naquela época, com a pena na mão, registrando nos cadernos o que ele tinha visto nessa batalha.
O governador, ferido de chumbo e não podendo sustentar nas rédeas o cavalo espantado, caiu pela ribeira abaixo entre os inimigos, que, ocupados em dar descargas para cima, não o viram, ou o reservaram para depois. Morreram logo um soldado e pouco depois o valente Manuel de Carvalho, que caiu e foi dizendo: adeus, minha pátria.
A derrota serviu de lição. O comando da divisão mudou e Frei Caneca foi nomeado como secretário. A marcha seguiu, passou pelo Arraial de Topada, pelo Brejo da Madre de Deus e conseguiu driblar inimigos ou até derrotá-los. No dia 5 de outubro, veio um episódio curioso. Em uma fazenda, perto do Riacho Santo Antônio, a tropa sofreu um ataque pesado. Ninguém morreu, mas Frei Caneca registrou no itinerário que nem tudo é heroísmo numa guerra.
Ao entrar na fazenda, o 2º Batalhão, comandado pelo Capitão Teixeira, que havia pedido para marchar na frente, deu maior escândalo em não querer avançar, por se dizer que aqui nos esperava um inimigo com alguma força. Meteu-se o batalhão no lugar da bebida do gado.
Na hora do fogo inimigo, às vezes é melhor mesmo se esconder ali onde a vaca bebe água. Teve tiroteio também no dia 21 de outubro, saindo de Pedra Lavrada, já na Paraíba, com mortes dos dois lados. Mas o dia 22 foi de descanso. Os soldados acamparam numa serra com uma paisagem bonita em volta das fogueiras. Alguns levavam as suas violas. Claro que a cantoria não era alegre, tinha um tom de calmaria, meio melancólico, mas era um momento para descansar e tomar fôlego. E o próprio Frei Caneca improvisava uns versos de vez em quando.
Quem passa a vida que eu passo, não deve a morte temer. Com a morte não se assusta, quem está sempre a morrer.
Ali eles iam conversando sobre as saudades de casa, da família, das esposas, dos filhos, das comidas caseiras. E o frade foi registrando no diário aquela noite do dia 22 com os lamentos, as cantigas e os versos.
Tem fim a vida daquele que a pátria não soube amar. A vida do patriota não pode o tempo acabar.
Falando em comida, no dia seguinte, dia 23, a tropa já estava saindo da Paraíba rumo ao Rio Grande do Norte, quando passou por um povoado e encontrou farinha, feijão, milho, queijo. Era um alívio, mas também um motivo de reflexão no itinerário. Aquele vai e vem entre o sofrimento e o suspiro que já durava mais de um mês.
Agora que encontramos 1000 perigos à direita e 10000 à esquerda, e por toda parte encontramos os satélites da morte, vamos conhecendo novos lugares, novos povos, novos costumes e ritos. Ó profundidade dos segredos eternos!
A marcha seguiu até Caicó, no Rio Grande do Norte, onde libertou 2 soldados que estavam presos injustamente. Foi uma festa na cidade, com direito à salva de artilharia de 7 tiros. E ali eles ficaram alguns dias para descansar, consertar os armamentos, ajustar as carretas que eram puxadas pelos bois, até retomar as caminhadas no dia 5 de novembro. No dia 9, tentando atravessar um rio, eles trombaram com um grupo rival bem mais numeroso, com mais de 600 homens.
O fogo foi vivíssimo, porém a coragem da nossa tropa tudo venceu. Foram os inimigos abatidos e dispersados, deixando 9 mortos e todo o seu trem, constante de cavalos, selas e 10 cargas de farinha e carne.
Esses avanços eram comemorados, mas com o tempo, os comandantes do Exército da Confederação do Equador começaram a perceber que aquela conta ia chegar.
Essas nossas pequenas vitórias não enganavam os oficiais mais experientes. Os ataques inimigos eram cada vez mais frequentes. Aconteciam a cada dia, na medida em que entrávamos nos sertões da Paraíba e do Rio Grande. Nos aproximávamos do Ceará. Quais eram as intenções do inimigo com essas incessantes investidas, nem sempre perigosas, por serem curtas e rápidas, nos fazendo tão poucas baixas? Estava bem claro que era uma estratégia. Ela nos cansava, desgastava as nossas tropas, consumia suas energias, abatia os ânimos.
Para piorar, a expectativa é que, chegando nos sertões da província cearense, a resistência seria muito mais violenta contra exércitos numerosos e com alto poder de fogo. A grande esperança era encontrar e se juntar às tropas comandadas pelo general Filgueiras. Essa seria a salvação, e os soldados falavam nisso o tempo inteiro. Às vezes chegava uma ou outra notícia de que o general Filgueiras tinha perdido homens numa batalha, aí batia uma tristeza, mas a esperança se mantinha, até o dia 21 de novembro, numa manhã de muito sol, quando o grupo entrou na vila de Juazeiro do Norte.
Encontramos o campo, a casa e o curral cheios de cadáveres, que se avaliaram em 150.
Era a guarda avançada do general Filgueiras.
A tropa resistiu o quanto lhes foi possível e também derrotou muitos dos inimigos. Porém, sucumbiu à grande força e morreu quase toda, escapando bem poucos.
Nos dias seguintes, alguns calhambolas, como eram chamados os escravizados fugitivos, cruzaram os caminhos dos soldados e trouxeram notícias ainda piores. Todas as outras tropas do general Filgueiras também tinham sido destroçadas e ele próprio tinha sido preso e enviado para o Rio de Janeiro. O governador do Ceará, Tristão de Aguiar, que era um amigo da causa, foi assassinado. E o almirante Cochrane, a mando de Dom Pedro, bombardeou Fortaleza. Ou seja, a tão aguardada ajuda que viria do Ceará estava praticamente descartada. No dia 29 de novembro, às 4 da tarde, os soldados estavam prontos para ir até a vila de Missão Velha e de lá seguiriam para o Crato. Mas do nada surgiu uma multidão de homens a pé e a cavalo. O batalhão se colocou em posição de combate para reagir, mas um dos homens se aproximou para entregar um ofício do Major Lamenha, o comandante das tropas do Império, aconselhando o grupo a interromper a marcha e voltar para Pernambuco.
Voltaríamos com ele, como irmãos e amigos, ao seio de nossas famílias. Encontraríamos no imperador um pai que nos receberia com clemência e não um bárbaro sultão. Este lisonjeiro ofício iludiu a maior parte da oficialidade, que se rendeu. Com efeito, capitulamos no dia 29 de novembro e fomos para o acampamento do Major Lamenha. tendo este a precaução de mandar que a nossa tropa fosse indo em pelotões, a fim de a poder desarmar, como o fez.
Eles voltaram e chegaram a Recife no dia 17 de dezembro, mas aquela promessa de uma recepção como irmãos e amigos, claro, não era nada daquilo. Frei Caneca foi preso com outros líderes do movimento.
Mandou-nos para a cadeia Incomunicáveis, em um calabouço que antes servia de armário para guardar as cabeças dos enforcados. Este terrível, estreito e imundo calabouço é tão tenebroso que, estando nós unidos uns aos outros, não nos avistávamos, porque nem um raio de luz por ele entrava. Ficávamos envoltos nas trevas desta horrorosa masmorra.
No dia 20, os revolucionários foram levados a um tribunal presidido pelo brigadeiro Lima e Silva. A sentença foi implacável, todos condenados à morte. O frade ficou preso por algumas semanas e seus últimos dias na cela foram registrados por um dos oficiais.
Com serenidade admirável e fortaleza verdadeiramente heróica, foi ele incessante em fazer práticas sábias, com as quais entretinha também o oficial assistente e os sentinelas, entremeando suas conversas com historietas engraçadas, produções poéticas, ensinamentos políticos e divagações sobre algumas regras da nossa gramática que ele achava tolas.
Em 13 de janeiro de 1825, Frei Caneca foi levado para execução por enforcamento no Forte das Cinco Pontas, em Recife. Havia um temor das autoridades por um levante popular, então as ruas foram ocupadas pela tropa do Império. O frade, com as mãos amarradas e a corda pendurada no pescoço, seguiu em cortejo com direito à banda militar. O povo via tudo das calçadas, alguns choravam, outros aplaudiam o que chamavam de justiça do imperador. Na chegada, o traje religioso foi substituído pelo camisolão dos condenados e o magistrado leu a sentença.
Justiça que manda fazer sua majestade, imperador e defensor perpétuo do Império do Brasil, a este réu aqui presente, Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca, condenado em comissão militar pelo crime de sedição e rebelião contra as imperiais ordens do mesmo Augusto Senhor.
A comoção foi tanta que três carrascos se recusaram a enforcar Frei Caneca. A comissão militar então ordenou o seu fuzilamento. Ele foi amarrado a uma das hastes da forca e executado no Forte das Cinco Pontas, em frente a um muro que continua de pé até hoje, com uma placa e um busto.
O bom carrasco oficial deve estar aprontando o nó. Não quis vir. Diz que matar padre é morte que recai veloz. Fizemos todas as ameaças e as promessas para depois. Não quer vir. Diz que matar padre ou gato na vida dá nó.
Nos versos de O Alto do Frade, o pernambucano João Cabral de Melo Neto eternizou a memória desse martírio. Ele recriou a cena de forma poética, inclusive do ponto de vista do velho Caneca, o pai do Frei, rezando por um milagre ali na sua casa, ao lado da oficina e perto do forte.
Fora de portas no santuário, rezou todo dia o Caneca. Acendeu a todos os santos, de todos renovou as velas. A vizinhança o acompanhava na casa que virou capela. Nem se lembrou da oficina de tanoeiro ao lado dela. A vista de nada serviu, no lado do sul, nenhum navio. Mas o ouvido, no lado do forte, acusou o estalo de tiros. Não entendeu logo o que era. É surda a forca e seus ruídos? Enfim, entendeu. Fora a bala que dera cabo de seu filho.
Frei Caneca, talvez nosso primeiro pensador republicano, foi um homem público valente que representou ali em Pernambuco uma outra independência. Um projeto que não foi vitorioso naquele momento, mas que plantou um sonho do republicanismo com ideias que até hoje são tão importantes para a gente como a liberdade e a justiça. Se a história de Frei Caneca tocou você de algum jeito, eu te convido para escutar os outros episódios do podcast e para explorar os outros conteúdos no site Itinerários Virtuais da Independência. Dá para acessar pela página do Senado Federal em senado.gov.br. É uma parceria entre o Senado e o Projeto República da UFMG, no contexto das atividades desenvolvidas pela Comissão Especial Curadora do Senado para o Bicentenário da Independência. A coordenação geral do projeto é da historiadora Heloísa Starling. Esse podcast é produzido pela Escuta Aqui. Quem leu pra gente os trechos do diário de Frei Caneca foi o grande jornalista pernambucano André Galindo. Fica aqui o nosso agradecimento ao Galindo. Eu sou o Rodrigo Alves, coordenador, roteirista e apresentador. A pesquisa histórica é do Igor Cardoso, com coordenação e supervisão do Danilo Marques, do Projeto República. As entrevistas são da Jamile Boulet, a Clara Costa faz a edição e a sonorização, o Gabriel Falcão compôs a trilha sonora que você está ouvindo. A locução do podcast é gravada no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, com supervisão técnica do Dani Di. Espero que você tenha gostado do episódio. Manda um recado pra gente nas redes sociais do Projeto República. No Instagram, @ é Projeto República UFMG, e no Twitter é proge_república. Muito obrigado e até mais!